Repórteres em Construção.
Neste episódio do REC, Repórteres em Construção, vamos a guerras internas e externas.
Como lidam os jornalistas em cenários de guerra?
E como arriscam as suas vidas para contar histórias de quem muda radicalmente de vida por causa da guerra?
Muitas vezes vimos dos sítios com vontade de ficar lá ou de regressar o mais rápido possível. Tens sempre aquele bicho dentro de ti, sempre que acontece alguma coisa no mundo que tu queres ir.
E as guerras interiores? De onde vêm as pressões, a ansiedade ou a sobrecarga emocional dos jovens universitários?
Excesso de futuro, não é? A ansiedade é excesso de futuro, como dizemos na nossa gíria profissional. Esquecemos-nos de viver o presente e o que é que podemos fazer com o que estamos a fazer neste momento.
Neste abril, em que se comemoram 50 anos da Revolução dos Cravos, vamos à Covilhã perceber como se transformaram espingardas em canetas e como de um quartel nasce uma universidade.
Alguém teve a ideia de transformar as espingardas em canetas, porque o quartel também estava na altura em fase de desmantelamento.
Nos finais dos anos 70, a indústria têxtil era o forte da cidade e da região. As fábricas, mesmo antes da Revolução, eram já espaços de luta e reivindicação.
Eu e outros colegas cotizávamos uma parcela do nosso salário para o ajudar. E quando eu fui preso, as pessoas que cá ficaram seguiram esse exemplo.
E ainda do Covilhã, neste programa damos cor e voz ao projeto Wool Mais, que liga a arte urbana à inclusão social.
REC. Repórteres em Construção.
50 anos de 25 de Abril são também sinónimo de 50 anos de ensino superior na Covilhã. Em plena encosta da Serra da Estrela, as armas são trocadas por canetas nos finais dos anos 70, como conta a Isabela Cavalcanti, aluna da Universidade da Beira Interior.
Eu sou um produto do 25 de Abril e sou um produto desta universidade de ser criado cá, senão eu não existiria.
Alguém teve a ideia de transformar as espingardas em canetas, porque o quartel também estava na altura em fase de desmantelamento.
Não, isso aí as pessoas ainda não tinham noção, não sabiam o que é que podia acontecer aí.
Estávamos na década de 70, no interior profundo, e a Covilhã nunca mais havia de ser igual.
Ui, era uma cidade pacata, era fábricas por tudo quanto era sítio. Acabaram por desistir. Minha casa pegava com a fábrica do meu avô.
A indústria têxtil fazia da Covilhã a Manchester portuguesa. Mas uma grave crise travou a força competitiva e não havia volta a dar. A revolução estava para chegar. Portugal estava também a alargar horizontes sobre o ensino superior. A chamada reforma Veiga Simão trouxe à Covilhã o Instituto Politécnico. Os primeiros alunos, 143, ocuparam as salas de aula em 1975. Mário Raposo, o atual reitor, chegou 2 anos depois como estudante número 327.
Eram professores licenciados que existiam na Campos Melo. Outros foram professores que saíram das universidades de Lisboa, do Porto e de Coimbra, saíram das universidades um pouco, como é que dizer, confrontados com os alunos, porque eram pessoas que faziam parte do antigo regime, etc.
6 anos passados, o Instituto Politécnico da Covilhã dá lugar ao Instituto Universitário da Beira Interior. Abria-se um novo caminho nesta história com 5 décadas.
Curiosamente, a Covilhã é o único ponto do país em que o ensino superior é criado numa cidade que não é capital distrito. Portanto, é essa situação de exceção, praticamente, que acaba por fazer da Covilhã um caso especial, logo de início.
Graça Castelo Branco, a atual chefe de divisão do Gabinete de Marketing, Imagem e Comunicação da UBI, saiu para Lisboa para estudar. Quando regressou à Covilhã, no início dos anos 90, a cidade estava a reagir a um destino de assombro. E já a universidade dava sinais de vigor.
Foi um salto enorme em termos de dimensão. Eu vou trabalhar para o CREA, é um estúdio de televisão, e portanto eu fico desarmada e digo assim, bem, quem diria?
As licenciaturas somaram-se umas às outras, e hoje são mais de 30. A academia foi chamando cada vez mais gente, mas a população não foi convencida de imediato. João Videiro é um dos trabalhadores da Biblioteca Central.
Durante alguns anos, houve aqui algum quase fechamento. Pá, Ubi, aquilo é uma coisa quase sacrossanta, não é? Não se pode entrar ali. E queria um bocado esta ideia. Mas isso porquê? Porque também, se calhar, é preciso pôr as pessoas à vontade e dizer-lhes, epá, venham cá, isto é vosso também, não é?
Este é o ponto de encontro para muitos estudantes da Universidade da Beira Interior.
Estabeleceu-se, lembro-me na altura, uma meta dos 5 mil alunos, 6 mil. Nós vamos em 10 mil quase. O BID deu um contributo decisivo para que a cidade hoje tivesse outras dinâmicas e tivesse uma projeção mesmo, uma estrutura completamente diferente daquilo que era há 40 ou 50 anos atrás. Eu não sei o que seria a Covilhã hoje se não tivesse o BID.
E está, parece-me a mim, hoje uma cidade muito vigorosa, atraente e atrativa.
Sectoriais são os que sumados.
É a universidade a mexer com a economia da região, a par da aposta na internacionalização. Um dos motores foi e continua a ser a medicina. Já aqui foram formados quase 2 mil médicos, como diz o presidente da Faculdade de Ciências da Saúde, Miguel Castelo Branco.
Foi surpreendente mais uma vez como é que conseguiram realmente levar a cabo a implementação do curso.
Entre os que vêm e os que vão, o interior faz-se mais vivo. A história da Covilhã já não se conta sem a Universidade da Beira Interior.
E o que aconteceu a mim? Aconteceu a muitos filhos de operários que foram estudar porque havia ensino superior, cá, só não podiam estudar.
A cidade soube dizer sim aos desafios do tempo.
Se me perguntar onde é que isto vai parar, eu julgo que não sei, porque realmente 10 mil é muita gente. Mas isso aí, o futuro, como você diz, a Deus pertence. Ou não disse? Ai, não. Viu?
Ainda a Revolução de Abril não tinha chegado e a liberdade de expressão não era incentivada pelo conhecimento universitário e já Covilhã vivia lutas por dias melhores e clamava alto por melhores condições de trabalho. Tempos aqui recordados no REC pela Patrícia Vilela, a Raquel Sequeira, a Beatriz Mendes e o João Lima, alunos da Universidade da Beira Interior.
Se os filhos de Adão pecaram, os da Covilhã sempre cardaram. A 700 metros de altura, na encosta da Serra da Estrela, o fumo da indústria manchava a paisagem e o som do tiar invadia as ruas.
Chamava-se a Avenida da Felicidade. Tudo alegria, felicidade.
A nossa rua era.
Andava sempre tudo contente.
Contente, sabes?
Maria nasceu e cresceu num bairro operário, o bairro da Alegria. Ainda de noite, os trabalhadores desciam para as fábricas, espalhavam-se pela cidade de ribeira em ribeira. Era só mais um dia de trabalho. Viseu e Garra foram operários. Ninguém os conhece por outros nomes.
Eram explorados.
Éramos uns escravos. Mesmo nas fábricas, a gente nem se podia manifestar contra nós. Éramos logo denunciados.
Deus, pátria e família cunhavam o Portugal de Salazar. Mas a realidade da Covilhã era outra. Fome, pobreza e trabalho. E no silêncio opressivo da ditadura, as desigualdades eram gritantes.
Comecei a trabalhar aos 13 anos e fiz um exame da quarta classe. Um sábado, à segunda-feira, estava a trabalhar.
Eu sentia que havia uma injustiça, porque é que eu, que até era dos melhores alunos da minha classe, como é que é possível que eu não pudesse ter acesso?
Lembra-se de levar aqui?
Oi, aqui. E a pisá-la para ir para o trabalho. Sabe como é que nós descíamos o trabalho? Os sapatos, e depois enfiávamos umas meias até aqui. Que os sapatos escorregavam e as meias...
A neve era um obstáculo no caminho até à fábrica. Mas para Manuel foi mais que isso. Um nevão impediu de passar a fronteira. Soterrou a última hipótese de fugir à pinha.
Eu recordo com tristeza e uma raiva terrível.
Manuel Quinteiro trabalhava na tintoraria e era membro do PCP. Foi suficiente para que a ditadura o levasse. O sentimento de união descansava Manuel nos dias de prisão. De Peniche à Covilhã, da Covilhã a todas as fábricas. O medo era grande, mas a vontade de se libertar era maior, a qualquer custo.
Sempre que um colega estivesse doente, eu e outros colegas cotizávamos uma parcela do nosso salário para o ajudar. E quando eu fui preso, as pessoas que cá ficaram seguiram esse exemplo.
As greves, os ajuntamentos e os convívios eram proibidos. Os sindicatos reuniam-se à cautela. A luta pelos direitos era feita à sombra. As paredes tinham ouvidos e o medo tomava conta de cada casa.
O medo não deixa as pessoas ser o que são. Mas todos temos uma dignidade, hein?
Por causa de não ter tanto medo assim é que eu fui parar à prisão.
E mesmo antes da ditadura acabar, a revolta crescia dentro das fábricas. Com greves surdas, mas simbólicas.
Queríamos festejar o 1 de maio, não se podia festejar em parte nenhuma, havia frio e tal, fazíamos ali um lume e tal, e estávamos ali a fazer às 8 horas, mas ninguém podia de lá sair, porque eles, a polícia, ia a todas as fábricas para ver se alguém faltava, e aquele que faltasse, era algum problema.
Era uma quinta-feira como outra qualquer. As fábricas estavam a todo vapor e, ao pé delas, a rádio contava a história de uma revolução.
O Movimento das Forças Armadas agradece à população civil todo o carinho e apoio que tem prestado aos seus soldados.
Ainda havia muito por reivindicar, mesmo depois de instaurada a liberdade. O Sindicato dos Trabalhadores Têxteis continuava a perseguir os objetivos e, em situações mais ou menos caricatas, cada um lutava pelo que merecia.
E depois também tínhamos situações de dinheiro que vinha do banco e ficava nos bolsos deles, também houve. E ele continuava a dizer que não pagava. O que é que se fazia? Deixava-se ir para casa com o saco de notas. Era o que agora faltava. Não levava.
A luta não parou e o povo, aqui, nunca quis ficar para trás. A greve dos mil escudos, em maio de 74, durou 20 dias e conseguiu para o país o salário mínimo nacional.
Quem vem para uma greve a pensar que luta hoje e amanhã já tem tudo o que queria, que se desengana. Isto é uma luta de resistência, de persistência.
Entre as ruas apertadas e os corredores das fábricas, todos se conhecem. Partilharam uma vida nesta encosta. A luta levou-os mais longe. Esperam que não seja esquecida nesta cidade à sombra da serra.
Eu já tenho dito, todos os dias é preciso lutar por alguma coisa. Não se deitem à sombra da bananeira. Todos os dias temos que fazer um esforço.
Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
Num cenário de guerra, enquanto a população foge para os abrigos, a curiosidade do jornalista leva-o a correr no sentido contrário, para contar a história, para contar o que está a acontecer. Paulo Jerónimo, jornalista da RTP, esteve na Ucrânia para relatar as consequências da invasão russa. E Luís Peixoto, repórter da Antena 1, que também esteve na Ucrânia, já trouxe à antena os relatos do conflito israelo-árabe. Duas histórias contadas neste programa do REC pela Inês Saldanha, aluna da Universidade do Porto.
Eram 6h50 da manhã quando o centro de Kharkiv foi novamente bombardeado. Desta vez atingiu em pleno edifícios residenciais e também este hotel onde se encontrava a equipa da RTP.
O interior ficou... Na notícia para o Jornal da Tarde da RTP, o jornalista Paulo Jerónimo relatava o momento em que o hotel onde se encontrava foi atingido por um míssil. Mas as memórias que o repórter guarda daquele episódio, passado quase 5 meses, vão muito para além daquele relato.
Eram 6h30 da manhã, estando a dormir, só acordei com um assobio muito intenso, um barulho muito forte, um impacto, sentir tudo a tremer, sentir as paredes, ouvir as paredes a ranger, ao mesmo tempo perceber que as janelas e os vidros, as janelas eram arrancadas, os vidros todos partidos, as próprias paredes e portas do interior do edifício arrancadas com a força da propagação do impacto desse míssil.
O momento ficou gravado na memória, mas Paulo Jerónimo não tem dúvidas de que quando é confrontado com o risco, a curiosidade do jornalista é sempre mais forte.
A nossa profissão de jornalista leva-nos a ser curiosos, leva-nos muitas vezes, enquanto os outros fogem para os abrigos, nós fugimos em sentido contrário para ir ver o que está a passar. É a realidade, é mais forte do que nós. É isso que nos, no fundo, também leva ali.
Mostrar a realidade é o que move o profissional da RTP, que lembra que perante situações de ameaça, como aquela que viveu, não existem fórmulas para reagir.
Não há propriamente mecanismos. Há nós compreendermos o sítio para onde vamos, fazemos uma leitura sobre o terreno, o sempre que possível, perceber rotas de fuga, perceber formas de conseguir contactar com quem nos possa, de alguma forma, socorrer no caso de ser necessário. E, portanto, não há fórmulas, não há um guião, não se pode estabelecer.
Nas ruas de Ramala, recheadas de bandeiras e lenços palestinianos, pede-se a libertação de presos políticos como Marwan Barghouti.
Luís Peixoto, repórter da Antena 1, também fez a cobertura noticiosa da invasão da Ucrânia e, recentemente, esteve a noticiar o conflito israelo-palestiniano. Apesar de situações diferentes, para o jornalista, o mais importante é a vontade de informar.
Muitas vezes vimos dos sítios com vontade de ficar lá ou de regressar o mais rápido possível. Tens sempre aquele bicho dentro de ti, sempre que acontece alguma coisa no mundo, tu queres ir. Queres ir e queres testemunhar na primeira pessoa e dar a conhecer. É preciso.
Para Luís Peixoto, todos os conflitos têm dois lados e o papel do jornalista deve ser apenas o de permitir que as pessoas formem as suas opiniões.
Perceber que em tudo há dois lados e o facto de reconhecermos que há dois lados não quer dizer que nós concordemos mais com um ou mais com o outro. Para se informar com correção, para se informar na verdadeira acepção da palavra, temos que mostrar os dois lados. Eu acho que os bons e os maus deve ser a população a decidir, mas deve ter todos...
Hamas, Fatah e até o Hezbollah preenchem os gritos de protesto dos palestinianos. Os mortos não são esquecidos.
O que me parece mais importante no jornalismo de guerra é o testemunho. O testemunho do jornalista que vê, que relata, que conta o drama das pessoas, que denuncia coisas que vão para lá do domínio da guerra. E nesse sentido... É importante que nós tenhamos jornalistas dos dois lados da guerra.
Carlos Camponês, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e autor de vários estudos sobre ética, deontologia e o perfil dos jornalistas, também destaca a importância da cobertura noticiosa em cenários de guerra.
A maior parte dos jornalistas, eles têm um sentido de serviço público muito grande. Eu acho que essa dimensão de serviço público transforma o jornalismo quase numa vocação mais do que numa profissão.
De acordo com a Federação Internacional dos Jornalistas, foram 120 os profissionais da comunicação social que perderam a vida em 2023. Os números são alarmantes e a guerra em Gaza apenas veio agravar a situação.
Isso faz com que o número de jornalistas mortos neste século tenha atingido o seu máximo precisamente no ano de 2023.
O número de jornalistas que morrem durante a cobertura dos conflitos armados continua a impressionar, tanto como as explosões a que os profissionais assistem. Mas para o repórter da Antena 1, Luís Peixoto, é o lado humano das guerras que não pode deixar de ser contado.
Mas eu penso que, do ponto de vista jornalístico, uma explosão por si só vale o que vale. É muito mais importante relatar o que se está a passar naquele sítio. O lado humanitário, como é que as pessoas vivem, e isso é fascinante. Como é que as pessoas conseguem adaptar-se à vida nas situações mais complicadas.
Paulo Jerónimo e Luís Peixoto são apenas dois testemunhos que refletem sobre a importância do jornalismo em cenários de conflito. A curiosidade e o sentido de missão é o que os guia, mas também o que tantas vezes lhes coloca em risco a vida. Nenhuma notícia justifica a perda de uma vida. Mas a verdade é que continuam a morrer muitos jornalistas. Demasiados jornalistas que procuram apenas informar.
Em 2023, 3/4 dos jornalistas mortos em todo o mundo morreram em Gaza, na guerra entre Israel e o Hamas. O número de jornalistas mortos em 2023 é o maior desde 2015 e representa um aumento de 44% por comparação com 2022. Da guerra que outros provocam, passamos agora à guerra que vivemos por dentro. Depressão, sobrecarga emocional, pressões e ansiedade são alguns dos problemas que afetam a saúde mental dos jovens universitários. Guerras duras que se vivem, muitas vezes, por excesso de futuro. Como contam o Gonçalo Cabo, a Érica Cunha e o João Oliveira, da Universidade Lusófona.
Nem sempre as doenças mentais são diagnosticadas. No meio universitário, é uma realidade cada vez mais grave, que afeta muitos estudantes. Muitas das vezes não recebem os apoios que precisam. Falámos com 3 estudantes universitários de Lisboa que sentiram na pele o problema. Ricardo Martins foi na altura diagnosticado com bipolaridade quando era aluno do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Conta que pediu à reitoria uma redução no horário, mas o pedido não foi atendido.
A ajuda da faculdade foi muito limitada, a nível de prestação de cuidados de saúde mental.
Sem apoio, Ricardo Martins acabou por desistir da faculdade. Ainda assim, a situação não foi completamente ultrapassada.
Eram muito degradados ou pelo menos eram insuficientes para a quantidade de pessoas que precisam de ajuda.
Tal como Ricardo, Priscila também não acabou o curso. Frequentava o mestrado integrado de psicologia quando teve uma recaída na depressão.
Porque esses 3 anos foram de muita sobrecarga emocional para mim. Tive muita pressão, tanto externa quanto interna mesmo. E acho que era essa disputa assim, de mim comigo mesma. Na faculdade de psicologia da Universidade de Lisboa, a gente tem muita sobrecarga de entrega de trabalhos durante todo o semestre. E eu queria dar um tempo disso.
Priscila também sentiu desinteresse por parte da faculdade.
Foi só entregar os documentos para anular a matrícula. E não teve uma conversa nem nada para tentar entender, para tentar ver se eu mudava de ideia.
Outra situação é de Tomás Cardoso, que optou por adiar entrar na universidade. Agora, com 20 anos, é estudante de Administração Pública e Políticas do Território, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
O ano parado foi a melhor coisa que eu podia ter feito. E para quem tem algum problema mental e que sinta que não está 100% decidido em ir para a faculdade, acho que o ano parado seria o ideal para o fazer.
O acompanhamento psicológico, ainda no 12º ano, foi fundamental.
Depois de também ter falado com os amigos e com a família, falei com uma psicóloga que me fez realmente assumir a escolha de ficar parado, perceber que não é tão difícil, mesmo tendo em conta que é um processo mais pessoal. A psicóloga ajudou-me a perceber que ao final de algum tempo iria perceber que a minha saúde mental tem que ser priorizada sobre a escola e sobre, especialmente, a faculdade.
Ficar um ano parado é considerado um drama para muitos estudantes, algo que o professor universitário e psicólogo Mésicos Berenguel afirma ser preciso relativizar.
O tempo, a noção do tempo é sempre relativa e nós temos que perceber em que fase é que nós estamos. É quase como, diria, trairmos-nos a nós próprios, é um auto-boicote para depois podermos justificar alguma coisa de um insucesso futuro. É preciso olhar onde é que houve o problema, como é que eu posso resolvê-lo e dar a volta.
A ansiedade é um dos problemas mentais que mais afetam os estudantes.
E depois deixamos-nos dominar pela ansiedade, que a ansiedade é uma armadilha que nos faz depois não progredir. É excesso de futuro, não é? A ansiedade é excesso de futuro, como dizemos na nossa gíria profissional, e esquecemos-nos de viver o presente e o que é que podemos fazer com o que estamos a fazer neste momento.
Para dar resposta aos problemas de saúde mental dos universitários, Mésicos Berenguel sugere a criação de um gabinete de psicologia com o objetivo claro: estar mais próximo dos universitários.
O próprio gabinete de psicologia de uma faculdade pode criar os sinais de alerta, pode trabalhar na literacia para a saúde mental. É muito importante também tentarmos desconstruir tudo o que anda à volta dos estigmas. Ter um problema de ansiedade, ou ter um problema de depressão, ou ter um problema psicológico é ser mais fraco que os outros. Portanto, eu vou-me esconder porque eu não posso dizer ao meu colega de carteira sequer que eu tenho um problema qualquer da minha saúde mental. Tenho receio e medo de ser fortemente estigmatizado. E o gabinete de psicologia poderia trabalhar muito de perto com a Associação de Estudantes da Faculdade.
Os problemas de saúde mental afetam 1 em cada 5 estudantes portugueses. Há 2 anos, num estudo da Universidade de Lisboa, quase 50% dos jovens revelaram ter sintomas graves do foro psicológico, como depressão, ansiedade ou perda de controle.
Desta guerra interior para lidar com a ansiedade ou a depressão de quem está no ensino superior, vamos voltar à Covilhã. Vamos conhecer pelo trabalho da Maria Francisca, da Constança Guedes, da Núria Cardoso, do Rafael Silva e do Luís Alves o projeto Hul Mais. É uma plataforma de criação artística inclusiva que desenvolve o seu trabalho em torno da cultura acessível e das práticas artísticas inclusivas. Vamos entrar numa das suas oficinas criativas.
Outro pincel. Olha, já, qual é que queres? Já não tenho muitos. Já tem de ser este para ti, não sei. O Gonçalo vai-vos ajudar. Olha.
Gonçalo é um dos artistas desta sala.
Olá, Gonçalo.
Olá.
Como é que estás a achar deste projeto?
Ah, bem.
Gostas de arte?
Sim, gosto muito.
Gostas muito de desenhar?
Gosto.
Então este projeto é incrível.
É.
As quartas-feiras ganharam outro sentido para Gonçalo. Desde novembro, vem à escola Campos Melo ajudar a construir um mural. E não vem sozinho.
São 13.
Olha, vocês têm de desenhar flores, não se esqueçam. Está bem? E tens de mexer bem a tinta.
A terapeuta Ana Rosa está ao lado de Carla Correia. É quem mede o pulso ao entusiasmo.
O que é que costumas fazer? Podes dizer?
Oh, faz desenho de tela, desenho de papel.
Por que é que tu costumas pintar?
É um pinto, estou desenho.
Ah, só desenho. Desenhas o quê? Paisagens?
Oh, paisagens, pessoas.
Para além de diferentes, também são especiais. Portanto,
é juntar o útil ao agradável e também, claro, esta questão da integração e da inclusão. E para além disso é dar a eles a voz, neste caso em desenho, e dar-lhes um papel relevante.
Oh, Constança, tens aqui um programa de pincel.
É nesta sala de artes, ampla, iluminada, que tem nascido o projeto Lumais. Elizabeth é uma das pioneiras do Festival de Arte Urbana da Covilhã. E há muito que queria apostar na inclusão.
E a partir da terceira sessão já se começaram a pintar os azulejos. Estamos a falar de um painel que tem à volta de 1.200 azulejos, por isso o processo é algo demorado. E é isso, fazia-nos todo o sentido ser com uma associação aqui da Covilhã. Tem sido uma escolha ótima, porque eles são super criativos e têm uma facilidade enorme de traço e de... São muito expressivos mesmo.
Aqui vou desenhar o relvado. E pronto. E já está.
Há de ser uma mistura de cores. O azul, pintado pelos utentes da Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, e o amarelo, pincelado pelos estudantes da Escola de Campos Melo. Aqui, são voluntários.
Eu acho que isso ajuda tanto a eles como a nós.
Poderia-se pensar que era para os utentes da APPA-CDM que vêm, mas eu acho que é especialmente importante para os nossos alunos conhecerem outro tipo de realidades, pessoas que pensam diferente deles, mesmo em termos da forma como eles criam as coisas, com mais desprendimento, não têm aquele medo da folha branca que muitas vezes os alunos têm. Estas são as minhas tardes favoritas. Eu adoro este projeto, eu acho isto maravilhoso.
Fazer o sol.
Não, é para desenhar alguém.
Tens que desenhar a cara de alguém. Até que cara é que eu vou desenhar?
Faz
que
tá.
Olha, faz o meu. Faz o da Joana.
Este és tu, Bruno.
Sou eu, o belo cabelo que me estás a fazer.
Bruno Santos é conhecido no meio artístico por Mantraste. Já desenhou alguns murais que dão expressão à Covilhã. Está de volta como orientador. Não conseguiu dizer não ao projeto.
Olha, já estou a fazer um
trato. Quando eu me encontro mais com o meu trabalho é quando eu divido com outros. E neste caso aqui havia uma postura muito, pá, sei lá, muito aberta. De não saber o que estava à espera e ter de confiar neles. Isso para mim é bastante bonito, essa dinâmica. De confiar noutras pessoas para completar o nosso trabalho. Mas este trabalho tem impacto é nas outras pessoas. Que vão ver o trabalho deles e vão perceber que estão a fazer juízos de valor errados. Ou que têm concepções erradas sobre a sociedade. E que todos temos um lugar nela, pronto.
Por enquanto, os azulejos continuam a secar. O mural vai ficar à vista, numa das ruas que todos os dias leva os novos artistas à instituição onde se quebram os impossíveis.
Sou eu.
Quase igual.
É com esta oficina criativa do UL Mais que fechamos esta edição do REC. O UL, Festival de Arte Urbana, decorre na Covilhã de 6 a 16 de junho e promove a descentralização cultural e a inclusão, coesão social e territorial através da arte pública e contemporânea.
REC. Repórteres em construção.
No programa deste mês do REC participaram alunos e alunas da Universidade da Covilhã, da Universidade do Porto e da Universidade Lusófona. Este episódio teve a coordenação editorial de Miguel Midões, jornalista e professor na Escola Superior de Educação de Viseu, com o apoio de Ana Pinto Martim, professora no ISCTE e formadora no Senjor. A condução do programa foi de Carolina Pereira, Beatriz Fonseca e Rodrigo Machado, do Politécnico de Viseu. O REC volta no primeiro fim de semana de maio.
REC. Repórteres em construção.